Olá e bem-vindos ao 12º episódio de Síndrome de Peter Pan. O meu nome é Inês Chaíça e hoje vou falar-vos de burnout. Eu vou ser sincera, este tema para mim já é repetido porque eu fiz recentemente um trabalho para o público precisamente com o mesmo tema, mas já agora conto-vos um segredo porque o objetivo era mesmo ter feito isto para o podcast. Mas, na verdade, eu achei que era uma boa ideia para levar ao meu trabalho full-time, não é? Ao público. E ainda bem que o fiz assim, dessa forma, porque por várias razões. Não só porque chegou muito mais gente do que chegaria ao meu podcast, e eu tenho noção disso, mas também porque tive conhecimento de histórias e de pessoas com histórias muito difíceis. Mas ao falar com elas, de alguma forma pude encaixar melhor a minha própria história e trouxe-me um sentimento de que não estou sozinha e que não estive sozinha, que foi para mim muito muito positivo, apesar de tudo, apesar das coisas que me estavam a contar serem horríveis e super extremas. Senti que ok, que não fui só eu, sabem? Mas já agora acabo por também falar um bocadinho do porquê de eu ter pensado neste tema em primeiro lugar, porque a verdade é que eu própria tive uma experiência semelhante há uns anos, talvez não tão intensa quanto a das pessoas que eu entrevistei para o público, até porque de facto uma psicóloga da altura avisou-me atempadamente de que estava a entrar em pré-burnout, portanto, numa ótica de tentar evitar que a coisa se agravasse muito, e ele disse-me logo que eu devia procurar formas de descomprimir. Agora o contexto. Os meus dias eram super intensos naquela altura, porque eu estava a estagiar e tinha também aulas de mestrado à noite. Ou seja, eu todos os dias, a minha rotina consistia em acordar às 7, apanhar transportes e ir para o estágio, apanhar transportes e ir para as aulas, apanhar transportes, dormir e repetir tudo no dia a seguir. Eu acordava bastante cedo, às 7, e chegava bastante tarde. Eu apanhava o último barco possível e deitava-me por volta de meia-noite. E isto com muito stress pelo meio, dias super corridos. Eu não fazia uma única refeição em casa, tirando, aliás, nem o pequeno almoço, que eu tomava o pequeno almoço nos transportes. E os meus fins de semana também não eram calmos de todo. Os meus fins de semana também eram passados a tentar resolver as coisas do mestrado, ou então a treinar. Com sorte conseguia ver um filme, mas às vezes nem sequer era possível, só para terem noção da quantidade de trabalho que eu tinha. E isto era numa altura em que eu só tinha as aulas, ainda não tinha grandes avaliações. Foi nessa altura que o meu psicólogo me disse que eu devia estar atenta. E bem, porque a verdade é que eu estava a colocar sobre mim própria uma pressão descomunal. Porque, por um lado, eu estava a estagiar e sentia que tinha algo a provar a alguém. Porque queria muito ficar no sítio onde estava a estagiar e achava que era possível, que havendo essa oportunidade eu tinha mesmo que me destacar. E, por outro lado, eu estava a estudar num mestrado que gostava muito, mas que tinha noção que não tinha grandes bases para ele e que, portanto, tinha de trabalhar mais para poder tê-las. E ao mesmo tempo eu queria ter as melhores notas possíveis e tinha consciência que eram alcançáveis, simplesmente davam mesmo muito trabalho. E a verdade é que eu, ao início, mesmo com o aviso do meu psicólogo, eu não dei por nada, porque estava super entusiasmada com tudo o que estava a acontecer. A minha vida tinha dado uma volta gigante e tudo parecia estar em aberto, sabem? Eu andava super entusiasmada com o estágio e também com o mestrado, mas especialmente com o estágio. O problema é que, com o passar do tempo, isso mudou. E eu lembro-me perfeitamente de uma noite que para mim pareceu interminável, em que eu estava a tentar acabar um trabalho e já estava perto do final e a deadline era dali a 2 dias, se calhar, não tenho bem noção. E eu basicamente tinha acabado de ler o meu trabalho e estava a compará-lo com aquilo que tinham sido as diretrizes dos professores para fazer aquele trabalho. E percebi que tinha falhado redondamente, ou seja, tinha um trabalho que estava ao lado daquilo que tinha sido pedido. E lembro que eram perto das 3 da manhã, eu ia começar o dia dali a umas horas, e naquele momento caiu-me tudo, porque eu só comecei a chorar desalmadamente. Já não tinha sequer energia para começar tudo de novo, nem para alterar os erros ou alterar aquilo que pudesse ser alterado para não descartar o trabalho todo. Eu não tinha já essa noção de que havia algo que eu podia fazer, não. Eu só sabia que estava sob imensa pressão, que tinha de fazer alguma coisa, mas não sabia o quê, não tinha energia, só queria chorar e a consciência de que teria de fazer tudo igual no dia a seguir ainda me estava a pesar mais. E achei mesmo que estava a ser um falhanço para a sociedade completo e que nunca iria acabar o mestrado. Felizmente estava a ser seguida por um profissional de saúde mental na altura e isso ajudou-me. Aliás, a terapia ajudou-me a recentrar um bocadinho as prioridades. O estágio também acabou entretanto e eu mudei de emprego, comecei numa área completamente diferente, mas essa conversa fica para outra altura. E a verdade é que, se calhar, se não tivesse sido essa alteração, não só na minha atitude em relação àquilo que estava a fazer, mas também o facto de ter acabado o estágio e de eu ter mudado de área, porque depois acabei por não ficar, pronto, acabou por um travão naquilo que estava a acontecer. E eu tenho noção que nunca cheguei a um estado completo de burnout, pelo menos que eu me tivesse apercebido. Mas o que eu vos estava a dizer é que os depoimentos que eu recolhi para o meu trabalho foram bastante mais graves. E eu não quero comparar a minha história com a dessas pessoas, porque não teve nada a ver. Mas eu acho, como vos disse antes, que foi uma ótima opção fazer aquele trabalho na plataforma onde ia ter mais alcance possível. Porque de facto chegou muita gente e eu sinto que foi o suficiente para começar uma conversa interessante e que eu quero continuar ao também partilhar a minha história. Por outro lado, eu também tive a oportunidade de falar com a autora do livro Burnout, O Segredo para Acabar com o Ciclo de Stress da Mulher. Falei com uma das autoras, elas são irmãs. Uma delas é mestra de orquestra e a outra é cientista, pelo que eu percebi. Esta leitura, eu sugeri fazer uma entrevista a esta autora, não tendo ainda lido o livro, e achei só que podia ser uma perspectiva interessante. E depois, de facto, li o livro e não tinha mesmo nada a ver com aquilo que eu achava. No entanto, continuei a achar um livro interessante. E acho que também será relevante trazê-lo para esta discussão, para o podcast, até para tornar as coisas um bocadinho mais interativas e diferentes. Gostava de partilhar alguns apontamentos que eu fiz ao longo da leitura do livro. É que, apesar do título, este livro não é apenas sobre burnout. Ou pelo menos não sobre burnout enquanto síndrome de esgotamento causado pelo trabalho. Porque o livro acaba por incidir muito mais sobre todos os outros fatores que fazem com que as pessoas, mas sobretudo as mulheres, cheguem a um estado extremo de exaustão e de stress.
I have burned out professionally mostly twice in my life. I wrote the book because it's the book I needed. It's the information I wish I had had when I was 22.
Estão a ouvir a Amelia Nagoski, que é uma das autoras do livro com quem eu tive o privilégio de falar.
And the information, the science, the evidence all existed, but it was scattered in a lot of different places. And I really felt like Emily and I, between us, with her health background and my, you know, learning this stuff out of necessity and like really engaging with the ideas and seeing how realistic they are, and taking into account some of the things that the research doesn't take into account, like the social pressures. Like, scientists aren't measuring that and how that interacts with professional burnout, really. So I thought we could bring all those disparate sources together and just put it all in one place so that 22-year-old me would have the book she needed.
Este livro, como o título e a capa cor-de-rosa-choque indicam, tem um público-alvo muito bem definido, que são as mulheres. O livro começa por abordar a forma como se pode completar o ciclo de stress e esta primeira parte é, sim, bastante focada no trabalho, porque os exemplos que elas dão são todos eles muito focados em situações que podem, de facto, acontecer num dia-a-dia de trabalho. Por exemplo, termos um cliente muito chato ou um chefe que não para de nos chatear. Ou seja, acabam mesmo por se focar em situações muito concretas e que acabam por ser um bocadinho a ponta do iceberg, sabem? São a face visível do grande stress que está latente. E então, pronto, elas falam do tal ciclo de stress, que depois descrevem como aquela sensação que fica ao final do dia, depois de uma situação super stressante, de que ficou algo por resolver. É porque às vezes nós resolvemos a situação que provoca o stress, ou seja, respondemos ao cliente ou respondemos ao chefe, mas o stress não ficou resolvido por si, só porque resolvemos aquela situação. E ainda é preciso dar um passo à frente e completar o ciclo, de forma a conseguirmos restabelecer a nossa homeostasia, quase, o nosso sentimento de equilíbrio. As autoras dão algumas dicas práticas sobre como é que se pode fazer isso, e algumas eu achei muito interessante, e por isso mesmo é que decidi também trazer esta parte do livro para o podcast. É claro que fazer exercício aparece logo em primeiro lugar, mas não seja dançar ou o que quiserem fazer. Mas também coisas como respirar de forma lenta ou ter uma interação social positiva. E às vezes isto basta só mesmo falar, por exemplo, com aquela pessoa do café que nos elogia sempre e que tem sempre um sorriso, por exemplo. Ou então o riso ou o afeto. Como, por exemplo, ir abraçar alguém durante 20 segundos. E esta é uma dica prática e que eu já pus em prática, passa a redundância, e que de facto resultou comigo. Portanto, se quiserem também experimentar, acho que não perdem nada. Para além disso, elas também sugerem chorar, que faz sempre bem. Ou então expressarmos de forma criativa, por exemplo, escrever ou desenhar, ou o que quisermos fazer. E dizem que também são boas alternativas. Mas aqui o ponto principal do livro, pelo menos um dos pontos principais do livro, é que lidar com o ciclo de stress, ou seja, lidar com os episódios, não impede que nós não tenhamos de lidar com o que causa esses episódios. E às vezes isso implica uma mudança muito mais profunda. E foi nesta parte que as autoras quase me perderam, enquanto leitora, mas que nunca chegou a acontecer. E eu penso que, apesar de ao início eu ter sentido muito, sabem aquela sensação de ser um bocadinho cringe estar a ler um livro de autoajuda em público? Pronto, senti um bocadinho isso. Senti mesmo que estava a ler um livro de autoajuda e que muitas das coisas que estavam para ali a ser faladas eu nunca iria usar nem nunca iria pensar nelas. Mas o facto é que fiquei a pensar nelas, até durante bastante tempo, e acho que só por causa disso já vale a pena estar a partilhar a leitura deste livro. Mas pronto, aqui as autoras mudam um bocadinho o foco e deixa de ser tanto sobre o trabalho, mas mais sobre os elementos culturais que são impostos, sobretudo às mulheres, como norma e que podem exacerbar os sentimentos negativos de stress e de falhanço que elas já sentem. Questões como a necessidade de haver autocontrolo ou de perseverança. Mas também depois abordam outros conceitos, como o do propósito de vida. E, atenção, imaginem-me uma pessoa super cética a ler sobre como temos de encontrar o nosso propósito de vida. E depois acabei a pensar tanto nisto que até foi uma questão que eu já abordei assim, en passant, aqui no podcast. Mas pronto, isto basicamente para dizer que as duas autoras acreditam que o propósito de vida é algo que pode ajudar com o burnout, ou pelo menos com este sentimento extremo de exaustão, porque nos vai dar algo a que nos podemos agarrar quando tudo parece que vai desmoronar, que vai cair, que vai terminar de forma abrupta. E para o encontrar, elas também deixam algumas dicas, e nomeadamente em forma de pergunta. O que estou a fazer quando sinto com mais veemência que estou a fazer aquilo que devo fazer? E isto é uma pergunta, pelo menos no meu caso, para a qual eu ainda não tenho resposta. Mas sei que também é uma questão de tempo e é uma questão de eu me conhecer melhor. E acho que sim, acho que nesta ótica pode ajudar pessoas que estejam particularmente perdidas ou particularmente assoberbadas com o stress, com o trabalho, com tudo o que está a acontecer na vida e ainda para mais com toda a questão da Covid-19, acho que ainda é mais relevante. Mas acho que aquilo que me abriu mais os olhos foi a parte em que elas abordam a questão da síndrome do dador humano, que é descrito pelas autoras como um código cultural no qual os seres humanos têm a obrigação moral de ceder a sua humanidade, benevolência e generosidade de forma alegre e de boa vontade. Ou seja, isto consiste basicamente em acreditar que devemos ao nosso companheiro, família e ao mundo ser bonita, feliz, tranquila, generosa e atenta às necessidades dos outros. E a síndrome do dador humano, de acordo com as autoras, pune as pessoas que tentam desafiá-la e muitas, e aqui elas falam mesmo no feminino, pagaram um preço altíssimo pela sua resistência e rebelião. Se isto vos soa um bocadinho machista, é porquê? Ou pelo menos está assente e ancorado nas estruturas do patriarcado. Porque isto parece super familiar, não parece? Estamos a falar de como devemos, enquanto mulheres, e não apenas enquanto mulheres, mas sobretudo enquanto mulheres, à sociedade estar sempre alegre, sempre bonita, sempre a pensar no bem-estar dos outros, no bem-estar das pessoas que vivem contigo, ter a certeza que eles comem, ter a certeza que eles não faltam aos seus compromissos, ter não só o espaço mental para fazer isto tudo, como ainda fazê-lo de forma alegre e generosa. E claro que há pessoas que o fazem não por ser obrigação ou por se sentir obrigadas de todo, mas porque querem. O problema é que isto de facto é algo que é esperado, sobretudo das mulheres, não apenas, mas sobretudo das mulheres. E sim, é verdade que todas ou quase todas já sentimos estas pressões extra. E acaba depois por não ser só o trabalho, é também o cuidar dos outros e de nós, para não parecermos desleixadas, ou mal agradecidas, ou histéricas. E sabem o que é que as autoras sugerem como solução para este sentimento de impotência e de stress crónico causado por esta miríade de fatores que acabei de enunciar?
Luckily, the more you practice all of the advice we give in the book, the steps you can actually take, the more you do them, the easier they become, the more habitual they are. And it changes how you look at everything. So as you spend your time noticing what your relationships are like with certain people, and if you have, you know, toxic relationships with other people where they feel entitled to your time and your life and your body, you can distance yourself from that person. You can stop investing your emotions in that relationship and focus instead on the relationships with givers who care about my well-being as much as I care about theirs. And it sort of restructures every day for you. So it becomes easier. This is the good news, because I know the book is kind of long and it has a lot in it and it feels like it's such a big project. But the truth is that after you step into these possibilities, a whole new world opens up and it's just downhill from there. It all, once you learn how to listen to what you need and to take the steps that work for you, everything gets easier.
E com isto chego ao ponto principal do livro, que é basicamente que a forma de solucionar isto, este stress crónico, não é o amor próprio, não é o self-care. Trata-se de ter uma rede de apoio. Trata-se de outras pessoas, trata-se dos animais, trata-se da natureza, trata-se de ter uma conexão, não com o divino, mas com aquilo que é o nosso propósito no mundo e tentar de todas as formas completá-lo. Não só isto e esta noção de ter um grupo serve não só para poder compartilhar o fardo, mas também para nos sentirmos ouvidas, escutadas, amadas. E não vai ser o amor próprio que nos vai salvar, vão ser os outros. E esta é uma ideia desafiadora numa sociedade que defende que devemos todos ser independentes e que vê o facto de não dependermos de ninguém como uma força. E isto fez-me pensar porque eu de facto não concordo com tudo o que as autoras escreveram. E em alguns momentos senti mesmo que lá está, que estava a ler um livro de autoajuda e não gostei da sensação, porque tendo a não gostar da sensação de ler livros de autoajuda, mas por outro lado, deu-me coisas para pensar. E de facto estive a pensar nelas durante uns tempos e acho que no fundo concordo com o ponto principal de que nós não somos ninguém sem os outros e é na partilha que encontramos a nossa força.
I think I said that the cure for burnout is not self-care, it's all of us caring for each other. That's the main thing to drive home.
É assim que a autora resume o livro, portanto quem sou eu para acrescentar mais? Mas, de facto, na minha opinião, eu não sei se vai ser o grupo que nos vai salvar do burnout, e especialmente do burnout causado pelo trabalho. Eu penso que talvez aconteça, porque o que eu senti, de facto, a partilhar o meu fardo com os outros, e não só na altura em que passei pelo meu episódio de burnout, que acabou por não ser super grave, sublinho, acabou por não ser super grave, mas também ao ouvir as histórias das pessoas que estavam a falar comigo para o trabalho, eu senti-me apoiada, como já vos tinha dito, portanto, eu consigo perceber porque é que ter uma rede e não estarmos sozinhos e sermos dependentes uns dos outros, mais não seja porque nos podemos ajudar uns aos outros, pode resultar, especialmente, e lá está, não apenas no trabalho, mas especialmente em todos os outros fatores da vida que também contribuem para este sentimento de exaustão e de não ver o fim da montanha, sabem? E já agora, gostava de saber o que é que vocês acham sobre isto. Já sabem que me podem contactar através das redes sociais se quiserem partilhar algum pensamento vosso. Eu tento sempre responder a toda a gente mesmo. E também podem enviar um e-mail para síndromedepeterpanpodcast@gmail.com. Eu também tento ver sempre tudo. Este episódio foi um bocadinho diferente dos anteriores, mas espero que tenham gostado. Eu despeço-me. Um beijinho e até para a semana, se tudo correr bem.